Se você trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 35. Romanos, no capítulo 8, no verso 35. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloca a mão na altura do teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta é a tua palavra. Não é a minha palavra, Senhor, é a tua palavra. Por isso eu oro neste momento, Pai, para que o Senhor fale além da minha capacidade, Senhor. Além da minha vontade, Senhor, mas fale, Pai, ao coração dos teus filhos. E eu oro, Senhor, para que os corações sejam abertos, os ouvidos sejam abertos, os olhos sejam abertos, para que o Senhor manifeste, fale a sua vontade, o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Eu louvo o teu nome e já te agradeço. Amém. E amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler essa carta de Paulo, escrita aos Romanos. E ele escreve aqui, para trazer um contexto, a respeito da filiação, a respeito da nova vida que nós temos a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. Essa vida que nós devemos ter depois que nós somos encontrados por Ele. E ele termina o capítulo 8 trazendo uma verdade maravilhosa, trazendo uma verdade indiscutível, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa noite é que nós precisamos entender que aqui não é uma atitude nossa para Deus. É uma atitude dele por nós. Porque esse amor de Deus, ele é incondicional, ele é eterno, ele é imutável. Em 1 João, ele vai nos dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não somos nós que fazemos algo para que o Senhor haja. Não somos nós que temos a iniciativa para que o Senhor faça, para que o Senhor derrame o seu amor. É uma atitude dEle, que parte dEle. Ele nos amou primeiro. E esse amor é tão suficiente, é tão profundo, é tão grande que não se abala e nada pode nos afastar dele. Dito isso, você pode pensar, ah, então tá moleza. Deus me ama, já fez tudo por mim, já pagou um preço alto por mim, então vida que segue, tá tudo bem. Como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade. E a partir do momento que nós somos alcançados por esse amor, somos inundados por esse amor, Porque ele não nos dá só um pouquinho. Ele nos dá muito. É abundante. Mas agora, quando nós recebemos, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. E eu quero falar, dentro disso, duas coisas. Intimidade e permanecer. Intimidade e permanecer nele. E o primeiro ponto é a intimidade. E eu vou ler para você o que o dicionário diz sobre esta palavra. Intimidade, relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Mas quando a gente vai olhar na etimologia da palavra, ou seja, na raiz da palavra, ela é uma palavra latina, que significa dentro ou interno. É estar perto, permanecer perto e permitir ao outro estar à vontade em sua presença. Quando eu li isso, o que saltou aos meus olhos e chamou a minha atenção foi a última frase. É permitir ao outro estar à vontade na sua presença. E quantas vezes nós, por tantas barreiras e tantos impedimentos, não nos sentimos à vontade de estar na presença do Senhor? Porque às vezes a gente acha que os nossos erros não permitem, que os nossos tropeços não permitem, que a nossa falha diária não permitem. E aí nós vamos nos distanciando de Deus. E a intimidade, estar tranquilo, estar à vontade na presença de Deus e na presença de outras pessoas, mostra a importância da nudez. Poxa vida, nudez. Quando a gente traz para um exemplo de um casamento, fica mais fácil, né? Você que é casado sabe que diante do seu marido ou diante da sua esposa, no começo pode ser um pouquinho difícil, mas depois você tem intimidade para se despir. Você tem intimidade, vocês podem ficar sem roupa um na frente do outro. Vocês têm intimidade de casal. Você que mora com seus pais, às vezes você conhece tanto o seu pai que você entende pelo olhar dele se ele não gostou de alguma coisa. Comigo era assim. Até hoje, estou numa roda de conversa, eu sei pelo olhar do meu pai, pela cara dele, que eu falei alguma coisa que eu não devia falar. E aí eu já ficava nervosa já, porque eu sabia que eu ia chegar na minha casa depois e eu ia escutar alguma coisa. Porque algo de errado eu fiz naquele momento. Mas é estar tão perto, a ponto de reconhecer um sinal, algo que está sentindo, só pelo olhar. Saber como a minha mãe, por exemplo, está se sentindo, ou está chateada com a situação, só pela forma como ela se comporta. Não precisa falar nada. Mas a gente sabe porque conhece. E essa nudez, ela significa despir-se. Falamos do casamento, a questão de despir-se externamente, mas é o despir-se internamente. É o tirar as barreiras e é permitir que o outro te olhe como você realmente é. Sabe por quê, irmãos? Porque sem intimidade é impossível ter um relacionamento profundo. Sem intimidade é impossível saber do que o outro gosta, porque você não passa tempo com ele. Sem intimidade, é impossível existir um confronto que vá gerar fruto. Você já passou pela experiência de alguém que nunca te viu, nem te conhece chamar a sua atenção? É desconfortável, não é? Poxa vida, essa pessoa nem me conhece. Ou pela experiência de receber um elogio ou alguma coisa de um estranho. É estranho, é desconfortável, é esquisito. Porque aquela pessoa, ela não te conhece. Ela não sabe quem é você. Ela não sabe se talvez você esteja passando por uma situação difícil ou o que está acontecendo na sua vida. E quando a gente não tem intimidade, a gente passa a viver uma vida superficial. Imagina, dentro da sua casa, se você não tivesse intimidade com as pessoas que estão ali. A todo momento, se sentindo envergonhado, sentindo que não pode, se sentindo talvez indigno. No curso do Plano da Salvação, nós falamos sobre isso. E a gente trouxe na aula uma alegoria da mesa, uma mesa posta, com tudo que você tem vontade de comer, e Jesus sentado ali. E quando você não tem intimidade, pode até ser que você queira se sentar à mesa, mas você não consegue usufruir, você não consegue se relacionar. Porque você tem um impedimento, você tem uma barreira. A timidez, o não conhecer, te impede, te repele. Sem intimidade, é impossível nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com os nossos irmãos. A intimidade vem a partir do relacionamento. Mas o relacionamento... Aliás, o relacionamento vai permitir que a intimidade aconteça. Mas é a intimidade que vai permitir que o relacionamento continue. Porque não adianta a gente começar e se relacionar e parar no meio do caminho. Deus sempre quis ter intimidade com seus filhos. Lá em Gênesis, nós vemos o Senhor... Todo entardecer, todos os dias, vindo até Adão para ter um relacionamento com ele, para conversar com ele. O pastor Marcelo, o dia que pregou, ele até brincou aqui, abaixou. E aí, Adão, como foi dar um nome para aquele bicho, para aquele animal? Mas era relacionamento. Se aproximar, ter intimidade. Ele sempre quis isso. E você pode pensar, Ana, mas é porque era no Éden. O pecado ainda não tinha se instaurado, eles ainda estavam longe. Mas e depois? E os patriarcas? E o povo? Deus sempre quis ter relacionamento. Deus nunca foi um Deus apático, distante, frio. Ele sempre quis ter um relacionamento, um tete a tete, uma conversa, ser íntimo, sentar à nossa mesa, compartilhar os nossos sonhos, os nossos planos. Eu ia compartilhar um testemunho, mas era antes, eu inverti a ordem aqui. Eu vou compartilhar. É um testemunho engraçado da minha lua de mel. Quando a gente casou, a gente foi para a praia e eu estava morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Então, eu não fui no banheiro nenhum dia. Porque eu estava morrendo de vergonha. De enfim, né? Só que aí, quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer. E todas as oportunidades de comer que eu tinha, eu comia. Vamos comer milho na praia? Vamos. Acorda cedo, vamos comer pastel com suco de laranja? Com suco de laranja ainda, vamos. E aí, gente, no penúltimo dia deu ruim. Deu muito ruim. Nós perdemos boa parte do nosso dia, porque eu fiquei o dia inteiro de cama. E coitado do meu marido, porque a gente foi de ônibus para a lua de mel. Então ele teve que sair a pé procurando uma farmácia, porque eu não estava aguentando de dor. Procurar água de coco, que aonde a gente estava era quase R$20 um coco. Enfim. Tudo isso para quê? Tudo isso por quê? Porque eu tinha vergonha de expor uma particularidade minha. Algo que eu pensava que era errado, que era íntimo demais. E eu não queria que ele visse. Porque no namoro, é muito fácil a gente mostrar só o que a gente quer mostrar. Só a parte boa. Ele chegava na minha casa no final de semana para me ver, eu estava tomada banho, maquiada, dente escovado. Mas depois que você casa, aí que é a realidade. Aí ele acorda comigo, descabelada, sem maquiagem. Mas no namoro, a gente pode viver de aparência. Eu mostro o que eu quero. Os meus defeitos, não. Melhor ele não saber, melhor que eu seja essa pessoa perfeita. Mas quando a gente casa, aí a gente mostra a nossa nudez. Só que muitas vezes, irmãos, nós não queremos omitir a nossa nudez só para os nossos irmãos. Só para quem a gente convive. Porque é muito fácil eu chegar na igreja, colocar uma máscara de super esposa, super mulher, super filha. É muito fácil. E depois você tirar. Mas muitas vezes nós queremos esconder a nossa nudez de Deus. E não tem como. E você pode dizer, mas Deus me conhece, Ele sabe de tudo. É verdade, Ele sabe de tudo. Em Salmo 139 diz que Ele sabe o que nós vamos falar antes que a palavra saia da nossa boca. Mas Deus espera que a gente verbalize, que a gente fale. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu tô um caco. Senhor, hoje eu não queria estar aqui. Irmãos, quantas vezes eu acordei de manhã para fazer o meu devocional, eu sentei de frente da palavra e eu disse, Senhor, eu não quero estar aqui. Eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Mas o meu estômago não está dando piruetas, eu não estou cheia de borboletas no estômago porque eu quero estar diante do Senhor. E muitas vezes, de eu estar na presença dEle, de não conseguir dizer nenhuma palavra. Tem até uma imagem na internet que mostra-se uma folha de caderno. Bom dia, Espírito Santo. E aí, lágrimas na folha e no final, amém. Porque tem dias que a gente não vai conseguir falar. Mas o Senhor espera uma atitude nossa de colocar para fora, de nos revelar quem Ele é. Ah, aliás, quem nós somos. É esse momento de secreto, é esse momento de intimidade, é esse momento a sós com Ele, a sós com o noivo, que nós revelamos as nossas imperfeições. E é dessa forma que mudanças podem acontecer. É dessa forma que nós podemos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Porque é no secreto que eu falo, Pai, eu estou assim, mas eu quero ser dessa forma. Porque a Tua palavra diz que eu posso ser. Nós não podemos negligenciar a intimidade, o despir. Porque Ele sempre quis ter intimidade conosco. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, diz, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Em Isaías, no capítulo 59, no verso 1, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele é um Deus disponível. E como se não bastasse, nós, através do pecado, que criamos uma barreira entre nós e Ele. Ele enviou o Seu Filho Jesus para quebrar essa barreira, para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele. Eu gosto de dar esse exemplo para as crianças. Digo assim, imagina, aqui não tem nada. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Se eu quiser descer e ir até aí, eu posso. Se você quiser vir até aqui, você pode. Não há nada que esteja nos impedindo. Era desse jeito. Mas quando o pecado veio, é como se um muro fosse construído aqui. E agora existe uma separação entre mim e vocês. Não tem como eu me achegar ainda mais próximo, porque tem uma divisão, tem uma separação entre mim e vocês. Assim era quando o pecado veio. Um muro foi construído, uma separação foi construída. Mas Deus é tão bom e é tão misericordioso que Ele enviou o Seu Filho Jesus, o Seu unigênito, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser religados com Ele. E esse muro foi destruído. Glória a Deus! Ele nos permitiu um acesso por meio da cruz, por meio da sua morte, por meio do seu padecer, o castigo que nos traz a paz. Nós somos sarados pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos. Ele nos possibilitou, por amor a nós, esse amor que é inabalável e imutável. E como se parecesse pouco, depois de tudo, quando Ele vem, se entrega por nós e ressuscita, Ele diz no livro de João, se me falha a memória, capítulo 14, que Ele rogará ao Pai e nos enviará o Consolador, porque Ele não nos deixará órfãos. Oh, irmãos, você sabe o que isso significa? As pessoas do Antigo Testamento, nem todas elas podiam ter a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo era a exclusividade de alguns. Mas Jesus rogou o Pai, e Ele enviou o Seu Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas que aqueles que creem em Jesus e o recebem, têm o direito de receber. É o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos faz companhia. É o Espírito Santo de Deus. Então, o privilégio que nós temos hoje, os nossos irmãos não tinham. Não tiveram. Você pode dizer, mas Ana, poxa, Deus estava com eles através de uma nuvem, uma coluna de fogo. É. Deus tabernaculou entre eles. É. Mas o Espírito hoje pode estar dentro de mim e de você. Você não precisa ir em nenhum lugar para acessar a presença do Espírito Santo. Você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, obrigado pela tua presença. Obrigado por me permitir te sentir. Obrigado por me ensinar todas as coisas. Obrigado por me corrigir quando eu preciso. E obrigado por me confortar quando eu estou me sentindo muito mal. E por me lembrar todos os dias quem eu sou. Mas acontece que às vezes nós estamos andando com o Espírito Santo, Ele está dentro de nós, e nós estamos imperceptíveis à Sua presença, apáticos à Sua presença. Mas Ele está aqui, te lembrando, ei, estou aqui, tá? Ei, não te deixarei. não te abandonarei. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir, eu entrarei e cearei com você. Oh, irmãos, é com esse Espírito que habita em você que nós devemos ter intimidade. É esse Espírito que deve saber, que deve ouvir você dizer: olha, hoje eu estou com raiva. Hoje, se eu pudesse, eu macetava na parede. Mas é ele precisa ouvir. Muitas vezes a gente substitui. Substitui às vezes para uma rede social, enfim. Mas ele precisa ouvir. Ele quer te escutar. Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Ele tem prazer em saber que é você que está chamando. Mas, Ana, eu não sei como fazer. Eu não sei como me despir na presença do Espírito Santo. Como eu devo falar? Como eu devo fazer? Primeiro, se ele está dentro de você, não se preocupe como você vai falar ou com as palavras que você vai usar, porque a palavra do Senhor diz que ele falará por vós. E quando nós não conseguimos falar, a palavra do Senhor diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tira um tempo para ele. Senta na mesa com ele. Parece doido, mas convida ele para tomar um café com você. Pai, senta aqui. Toma um café comigo. Pai, hoje eu não tô legal. Pai, hoje eu tô assim, 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 assim. Eu fiz uma lista para Deus. Falei: Senhor, eu estou sendo assim, assim, assim. Só defeito, tá, irmãos? Assim, 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 assim. Mas eu quero ser assim, assim, assim e assim. Porque se a palavra do Senhor garante que por meio do Espírito Santo pode haver transformação, que é por meio do Espírito Santo, renovando a minha mente, que eu posso me tornar cada dia mais parecida com Ele, então eu vou exercitar o que a palavra me diz. Queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que nos foi dado. Nós não podemos abrir mão desta presença. Nós não podemos abrir mão desse presente. O melhor presente que nós poderíamos receber é a presença dEle o tempo todo com a gente. É 5 minutos que você tem? Ofereça 5 minutos. Mas não desista de ter um relacionamento com Ele, de ter intimidade com Ele. E o segundo ponto, antes de nós finalizarmos, que eu queria falar, é sobre o permanecer. Em João, no capítulo 15, Jesus nos fala da importância de permanecer, de ficar. Se você puder, abra comigo em João 15, no verso 5. Ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Permanecer é fundamental para quem teve o encontro com Jesus. Não adianta, irmãos, nós conhecermos a Ele, termos um encontro com Ele, mostrar a nossa intimidade para Ele. Se eu não permanecer no relacionamento com Ele, quando Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, que está ligado nele, imagine essa árvore. É a seiva dessa árvore que alimenta os galhos. É a seiva dessa árvore que alimenta os ramos, que ajuda o ramo a ficar bem quando ele é machucado, quando ele pega alguma doença, alguma enfermidade. É essa seiva que fortalece o ramo. É essa seiva que permite que o ramo dê fruto, e fruto que não se perde. E assim como o ramo não pode sobreviver se não estiver ligado na videira, assim somos nós. Não poderemos viver se não permanecermos conectados a Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Alguém que não persevera em oração, alguém que não tem um relacionamento com Deus, alguém que não tem relacionamento com seus irmãos, que não está junto com o corpo de Cristo, está deixando de permanecer, está abrindo mão e abdicando de coisas que são essenciais para a sua sobrevivência, para uma vida em abundância, para uma vida que Cristo espera que nós tenhamos. Porque, irmãos, Ele não fez tudo isso para que nós tivéssemos uma vida mais ou menos. Não, Ele deseja que nós tenhamos uma vida boa. Como um pai deseja coisas boas para os seus filhos. É isso que Ele fala em Mateus, no capítulo 7. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Que Ele tem o melhor para te dar, uma vida em abundância. E não é uma moeda de troca, mas é uma consequência de uma vida nele. É consequência de uma vida constante. É consequência de permanecer. Nós precisamos estar firmes em Cristo. Uma tocha, por mais quente que esteja, está pegando muito fogo, mas se ela se afastar da fogueira, ela vai apagar. Para pegar fogo, você tem que estar junto, você tem que permanecer. E o relacionamento com Deus vai te impulsionar o teu relacionamento com seu irmão. E tudo isso é fundamental para que você não perca o que você recebeu. Foi valioso demais. Foi precioso demais para nós perdermos. E agora mesmo, antes de eu encerrar, você pode se perguntar: tá bom, mas como eu permaneço? Como eu posso permanecer? A primeira coisa, conservar a palavra. Conservar aquilo que você tem ouvido, que você tem escutado de Deus. Guarde a palavra no seu coração, para não pecar contra Ele, para não se desconectar dEle. Conserve a palavra do Senhor. A segunda coisa, crie um hábito de estar na presença de Deus. Ana, eu não consigo, eu não sinto vontade, mas é hábito. Eu sempre digo isso. Estar na presença de Deus, fazer o nosso devocional, é como tomar banho no inverno. Você não quer entrar, que você está com frio, está quentinho onde você está, você quer ficar debaixo da coberta com a roupa que você está. Mas depois que você entra, por obediência, porque você sabe que você precisa, você não quer mais sair, porque a água está muito boa. A disciplina leva o desejo, o amor. Não espere sentir nada para você começar. Sabe por quê? Porque senão você vai condicionar a sua vida com Deus a isso. Ah, hoje eu senti um arrepio, então eu vou orar. Ah, hoje eu não senti nada, então acho que Deus não quer falar comigo. Não, todos os dias Deus quer falar com você. Todos os dias. Ele não abre mão disso. Então, crie o hábito de separar o momento para Deus. Como eu disse, seja 5, 10, 15 minutos. Comece pelo que você tem e depois você vai aumentando. Terceira coisa, submissão ao Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que está dentro de você, como já disse, Ele vai te direcionar, se você permitir. Ele vai te dizer, ó, por aqui não é legal. Poxa, irmão, falar desse jeito com essa pessoa, você vai machucar ela. O Espírito Santo está nos direcionando, mas nós precisamos ser submissos à vontade dEle. Porque se nós estivermos atentos, o Espírito Santo vai falar. E aí entra a nossa ação de obedecer e sermos submissos a Ele. E último ponto, amar uns aos outros. Quando nós amamos os nossos irmãos, que amor é dedicação, eu escolho me dedicar, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu estou obedecendo. Sabe por quê? Porque não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo aquilo que Ele ama. E o Senhor ama o meu irmão. Então eu preciso amar também. Eu preciso me dedicar também. Se eu conservar a palavra, se eu tiver um hábito de estar na presença de Deus, se eu for submisso ao Espírito Santo, à vontade dEle, o que Ele tem para mim, eu vou poder amar. Aliás, amar uns aos outros, eu vou poder permanecer. Eu vou continuar caminhando com Jesus. Tudo isso não é impossível. A questão é, o quanto nós estamos dispostos? Será que eu estou disposto a mostrar minha nudez? Será que eu estou disposto a permanecer? Mas não é impossível. Lembra que nós lemos no começo que nada pode nos afastar do amor de Deus? Nenhuma circunstância pode. Como o texto diz, nem altura, nem profundidade, porque é a ação dEle. E agora nós precisamos exercer a nossa responsabilidade como filhos de Deus. E é por isso que eu quero te encorajar. Não desista. Poxa, mas está difícil. Está difícil fazer, está difícil permanecer. Eu não estou aguentando mais. Não desista. Se coloca aos pés do Espírito Santo. Diga para Ele como você está se sentindo. Procure o seu irmão. Não desista de mostrar a sua nudez. Não desista de mostrar quem você é. Não abdique dos seus direitos. Não abra mão de se tornar cada vez mais parecido com Ele. Pode parecer impossível, pode parecer difícil, mas não é. Porque tudo já foi feito, tudo já foi comprado. Por amor de nós, por Ele, o nosso Salvador. Por isso, não desista. Aleluia.